capítulo 3, do versículo 7 até o 13. Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. A igreja já aprendeu. Hoje estarei falando sobre a sexta igreja. Na hora que a pastora Sueli falou da igreja, eu, na minha cabeça, eu imaginei, lá vem pancada, alguma coisa tem. Quando eu fui ler o texto, falei: Jesus, o Senhor só elogiou essa igreja. O que eu vou trazer para a semana de santificação referente a essa igreja? Uma igreja que só recebeu elogios, uma igreja que foi aprovada pelo Senhor, uma igreja que provavelmente vai ser a igreja do arrebatamento, provavelmente vai ser a igreja que vai ser a igreja da última colheita, dos últimos tempos, a igreja sim que vai ser vencedora. Mas aí pensando, eu imaginei comigo, tenho muita coisa para falar sobre essa igreja que foi aprovada. E eu olhando para essa igreja, eu vi nela muitas características da nossa igreja. Vou falar de novo que vocês não entenderam. Eu lendo sobre essa igreja, eu vi muitas características da nossa igreja nessa passagem. Amém? Uma igreja aprovada. Nessa igreja, ela foi fundada por Átalo II nos anos de 159 a 138 a.C. Ela foi fundada por Átalo II. Era uma igreja importante, ela ficava no caminho da rota do comércio. Com a porta para o oriente, ela foi chamada de a cidade de a porta do oriente. Uma cidade que tinha muitas oportunidades. Comparando com a nossa cidade é uma cidade que tem crescido, que tem tido tantas oportunidades, que as pessoas dizem que a nossa cidade é uma cidade boa para constituir sua família, que é boa para vir morar, que é uma cidade que tem oportunidades. Mais uma comparação para a nossa cidade e também para a nossa igreja. Uma cidade rodeada de oportunidades. Recebeu esse nome. Essa cidade, ela recebeu esse nome em função do amor que o seu fundador, Átalo II, tinha por seu irmão Eumenes. E ele colocou, baseado nesse amor que ele tinha por seu irmão, na cidade, o nome Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor entre irmãos. Quem sabia disso? Eu só fui descobrir, foi procurar um monte de coisa para tentar achar. Filadélfia, ela significa amor entre irmãos. E qual é o lema da nossa igreja? Uma igreja que ama e se importa. Está aí mais uma característica. Ama e se importa com quem? Com os irmãos, com a nossa cidade. São tantas características que tem aqui. E essa foi um nome baseado no amor entre esses dois irmãos. E algo que eu vi de interessante é que Jesus, sempre quando ele pregava, quando ele dava os seus sermões, ele usava pontes que conectavam as pessoas. Ele falava com os gentios entendiam. Ele falava com os escribas entendiam. Todos entendiam a sua mensagem porque ele usava pontes que conectava com essas pessoas. E nas igrejas de Apocalipse, nas sete igrejas, nós vemos que ele usava a geografia, ele já usava os pontos fortes, os pontos fracos, os quais as pessoas entendiam a mensagem que Cristo precisava passar. E não foi diferente aqui na igreja de Filadélfia. Ele traz essa mensagem para essa igreja. Essa igreja, ali no texto que nós lemos, estava dizendo que sobre essa igreja estaria uma porta aberta. Era uma cidade que entendia que ela era uma porta aberta para o povo grego, para aquela cultura grega que existia naquele tempo. Mas Jesus diz que aquela porta não era para a cultura grega, mas sim para que o evangelho fosse propagado, mas sim que a cultura do céu fosse passado por essa cidade, por essa igreja. Jesus usa essa ponte, uma cidade a qual era assolada por muitos terremotos. As pessoas iam embora daquela cidade, construíam as suas casas fora da cidade por medo de tantos terremotos. E Jesus fala o que para essa igreja? Que ele faria dela colunas, colunas do seu templo, colunas da cidade do seu Deus, colunas inabaláveis. Ele fala isso para essa igreja. Essa igreja ela foi destruída num grande terremoto em 17 depois de Cristo. No ano 90 depois de Cristo, ela foi reconstruída e sobre ela foi colocado um novo nome, o nome de Nova Cesareia. Nova Cesareia é a cidade antiga de Filadélfia. E Jesus quando fala, ele fala assim: colocarei sobre vocês um novo nome. Aquela cidade entendia exatamente aquilo que Jesus estava falando. Jesus, as pessoas entendiam. Jesus fala para aquelas pessoas que ele combateria os falsos judeus. Já naquela época, aquela igreja combatia o gnosticismo, aqueles que não acreditavam no Cristo encarnado, não acreditavam no Cristo, eram pessoas que pregavam o evangelho, pregavam a palavra, faziam a obra, mas elas não acreditavam no Cristo, o Cristo que tinha vindo, morrido e tinha ressuscitado. Eram falsos profetas, falsos judeus. No versículo 8, ele parabeniza essa igreja pela fidelidade ao evangelho. Vou falar para vocês, eu não conheço outra igreja que faz semana de santificação fiel ao evangelho que não seja a nossa, e as demais que fazem provavelmente pegaram essa ideia da gente, tenho certeza absoluta. Uma igreja que é fiel à palavra, amém? Nós confiamos nisso. Eu lembro há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu estava lá na sala da secretaria da Rabone com a pastora Sueli, nós falamos sobre a rede de jovens que estava meio travado, parecia que não saía do lugar, estava truncado. Nós já tínhamos feito lá no começo semana de santificação, depois demos uma parada porque era uma semana de santificação só para os jovens, lembra, pastora? Era só para os jovens. E daí numa conversa eu e ela, eu falei, por que a gente não faz de novo? E ela falou assim, toda empolgada, vou falar com meu pai para a gente fazer para a igreja toda. E o pai é mais empolgado que ela e falou, vamos fazer, nós já estamos há uns 8 anos fazendo essa semana de santificação, amém? Uma igreja fiel à palavra, pode aplaudir o Senhor pela tua igreja. É mais uma característica da igreja de Filadélfia comparada à tua igreja, uma igreja evangelística. Se tem uma igreja evangelística é nossa, amém? Uma igreja evangelística. E algo que, eu até coloquei ali, qualquer semelhança com a nossa igreja é mera coincidência. Né? Agora eu gostaria que você imaginasse, essa foi a carta de Jesus, a carta do Senhor a respeito da igreja de Filadélfia. Uma igreja que foi totalmente aprovada, uma igreja modelo. Abre bem o seu ouvido agora, amém? Faz assim, ó, puxa aqui, ó, estampa. E se Jesus fosse escrever uma carta hoje, para você, qual o teor dessa carta? Hoje, Jesus escreveu aquela carta à igreja de Filadélfia lá atrás. Naqueles dias era a realidade. Olhando para a sua realidade hoje, para o seu dia a dia, para quem realmente você é, aquele que sonda, esquadrinha os nossos corações, aonde nada fica escondido, nada fica oculto. Se ele fosse escrever uma carta a seu respeito, qual o teor dessa carta? E o que é mais que te pode te fazer pensar nessa carta? Quando você vai escrever uma carta e você coloca um remetente, se ela não tiver selo, ela não sai do correio. Quantos concordam comigo e entendem isso? Agora, já pensou uma carta com um teor escrito a seu respeito, escrito reprovada? Será que o selo da carta escrita a seu respeito, baseado na tua vida hoje, seria uma carta aprovada ou reprovada? Que o Espírito Santo, enquanto eu permanecer aqui ministrando, Ele venha trazer ao teu coração o teor dessa carta, que Ele venha falar com você, que Ele venha abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue a realidade, não daquilo que você vê a teu respeito, mas exatamente aquilo que Cristo pensa a teu respeito, dessa igreja aprovada. E aí eu pensei, como eu vou ver se essa igreja é aprovada? Se eu, hoje, a igreja de Filadélfia sou eu, a igreja de Filadélfia é você, a igreja de Filadélfia é a nossa amada ICP. Então eu quero que você olhe para você quando eu falar de cada um desses pontos. A igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja aprovada. Mas a igreja de Éfeso, ela foi reprovada. E o primeiro ponto, o principal que eu peguei sobre a igreja de Éfeso, até já ministrei muito sobre isso, é que ela abandonou o seu primeiro amor. Ela abandonou o seu primeiro amor. Ninguém pega um celular e abandona ele no shopping, concorda comigo? Você perde ele no shopping. Ninguém pega sua carteira cheia de dinheiro e abandona dentro do ônibus. Você perde a sua carteira. Mas quando Cristo fala que a igreja de Éfeso, ela abandonou o seu primeiro amor, Ele está dizendo que foi algo voluntário. Ela decidiu, ela tinha consciência. Lá no acampamento Manaim, as pessoas colocam cachorros dentro do seu carro e soltam lá no Manaim, achando que tem alguma comida lá. E toda semana tem cachorro abandonado, o qual as pessoas decidem abandonar os cães naquele lugar. Então, elas não perdem os cães lá no Manaim, elas decidem pegar e abandonar. E essa igreja de Éfeso, ela decidiu abandonar o seu amor por Cristo. Ela decidiu, é nós que decidimos quando nós não queremos orar. É nós que decidimos quando nós não queremos compromisso com a palavra. É nós que decidimos levar uma vida rasa com Cristo. Somos nós que decidimos. A decisão vai ser sempre nossa. Abandonar é voluntário. E quantos de nós decidimos não ter compromisso com a palavra? Decidimos não, de forma voluntária, não ter compromisso com a santidade do Senhor? E essa igreja de Éfeso, ela foi reprovada porque ela abandonou o seu primeiro amor. Nós decidimos muitas vezes fazer no automático. E aí nós olhamos para dentro de nós e pensamos assim, não, mas eu estou fazendo a obra, mas nunca teve a ver nada com aquilo que você faz, sim a ver com aquilo que você sente. Diz assim que você abandonou o primeiro amor. Vocês trabalham arduamente, mas porém tenho contra vocês que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Nós temos que olhar para dentro de nós, como está o nosso amor por Cristo? Como está o seu amor por Jesus? Será que queima como nos primeiros dias? Será que você entende que você precisa alimentar esse amor todos os dias? Ou você decide deliberadamente abandonar esse amor, a colocar em segundo plano, a deixar Jesus em segundo plano na sua vida? Essa foi a forma que a igreja de Éfeso foi reprovada. E uma igreja, se você quer ser uma pessoa aprovada, se você quer que na carta que Jesus escreve a seu respeito esteja o selo aprovado, nunca abandone o seu primeiro amor. Olhe para quem está ao teu lado e fale assim, nunca abandone o seu primeiro amor. Na verdade não existe segundo amor, é um primeiro amor a vida toda. E nos dias que nós vivemos hoje, ou você decide levar uma vida totalmente apaixonado por Cristo, ou você vai ser seduzido. pelas tentações que estão dia após dia na nossa frente, no nosso caminho. Decida viver uma vida apaixonada pelo Senhor. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Ela não foi uma igreja que foi reprovada. Ela foi também aprovada. Ela se dizia pobre, mas era rica. Foi uma igreja aprovada, mas eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Eles não negavam a Cristo por nada. E uma pessoa que quer ser aprovada pelo Senhor, uma pessoa que quer receber uma carta de aprovada, uma igreja aprovada, ela não nega a Cristo. E nós temos negado a Jesus por tão pouco. Negamos a Jesus diante de um pecado, negamos a Jesus diante da falta de compromisso, negamos Jesus diante de qualquer luta, já estamos esfriando na nossa fé, estamos abandonando a nossa fé. Negamos a Jesus por tão pouco. E se você não quer ser reprovado, você não pode negar Jesus diante das atitudes do seu dia a dia. Eu lembro, há pouco tempo fiz um casamento. Fui convidado para fazer aquele casamento e quando eu cheguei eu já achei estranho. Tinha umas músicas, muita música e o pessoal tomando, bebendo ali. E eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer esse casamento? Aí a pessoa que me chamou, de repente chega com um copo de cerveja ali, bebendo, mas bebendo assim deliberadamente. O pastor, perdoa aí, mas sabe como que é o ambiente, as pessoas, não dá para eu fazer feio, eu tenho que ser hospitaleiro. Falei, Jesus amado, negando a Cristo por causa de ambientes. E quantas vezes nós fazemos isso? Pastor Zildemar falou sobre Policarpo. E quando queriam fazer com que Policarpo negasse a Cristo, no livro Os Mártires, diz assim que Policarpo, falaram assim para ele, ou você nega a Cristo ou nós te mataremos. Ele disse assim, eu não neguei a Cristo a minha vida toda, por que eu negaria na face da minha morte? Nem debaixo de uma ameaça de morte, ele negava a Cristo e quem ele era. No mesmo livro dos mártires fala a respeito do apóstolo Pedro. Quando dão oportunidade para Pedro na hora da morte, para ele fugir, fazer o que quisesse, ele fala, isso os estudos falam, os livros dizem a respeito dele, e diz assim, façam logo o que vocês têm que fazer, porque eu não consigo ficar mais nem um minuto longe do meu mestre. Nós não podemos negar a Jesus. Se você quer ser uma igreja aprovada, não negue Jesus diante das tuas ações. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Depois nós vemos para a igreja. Foi a igreja de Esmirna agora. Foi Éfeso, Esmirna. Agora nós vamos para Pérgamo. Pastor Mauro trouxe uma palavra muito poderosa sobre Pérgamo. Pérgamo, uma igreja de Nicolaitas. Lá tinha os Nicolaitas, e ele explicou muito bem sobre isso. Eram pessoas que formavam grupos, e sempre aqueles grupos eram dos contra, era contra tudo, tudo que se fazia era errado, tudo era contra a liderança, tudo era contra, usavam aquelas mesas para murmuração, para falar mal, para ser contra tudo. Porque só que o que eles faziam era o correto, o que os outros faziam tudo era errado. Cuidado com as suas rodas de conversa. Cuidado com aquilo que você tem deixado sair da sua boca. E nós somos muito falhos com isso. Nós somos levados quando nós menos esperamos, estamos falando aquilo que nunca deveria ter saído da nossa boca. Mas o inimigo é tão sagaz que ele nos envolve. Quando vê aquilo está saindo, já foi, não tem mais como voltar. E sempre tem uma pessoa mau caráter ao nosso redor, esperando só você lançar uma palavra para ela usar contra você o resto da sua vida. Uma pessoa mau caráter, que gosta de falar mal dos outros, sabe o que ela faz? Ela procura pessoas que ela identifica falha de caráter. Porque se ela encontrar uma pessoa com caráter e ela for falar mal de alguém, aquele mal é cortado na hora. Mas quando ela acha uma pessoa que tem algum desvio de caráter e pende para aquele lado de ouvir e dar ouvidos e ver conversas, exatamente isso que acontece. Se torna um Nicolaita. Toma cuidado, amém? Se você quer ser aprovado, não seja como Nicolaita. Nós temos a igreja de Tiatira, uma igreja reprovada, porque ela suportava o que era mal. Ela suportava o que era mal. Ela não se ligava, não se preocupava em estar em rodas onde contavam piadas imorais. Ela não se ligava em estar ambientes onde o pecado estava aflorando. Pastor Felipe falou sobre aquela entidade que pega lá no esquadrão da vida, do Jatobão. Eu tinha um discípulo que falava que existiam mais algumas entidades também com nome assim, viu? O que é que tem? Não dá nada. Nada a ver. E ele brincava até. Pena que ele não levou a sério. Mas ele brincava e dizia que lá no inferno haveria uma plaquinha dizendo: lar, do que é que tem? Nada a ver, não dá nada. Aí ele levaria uma vida inteira dentro da igreja e pensava que estava sendo aprovado, mas na vida dele já tinha um selo de reprovado. Tinha um selinho de reprovado. Aí ele chega diante do inimigo lá, chega no lugar lá, está pegando fogo. Ele pensa: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Eu acho que eu peguei o elevador errado. E aí o inimigo, eu não quero nem falar o nome dele, chega e diz: ei, o que é que tem? Nada a ver, não dá nada, você falou isso a vida toda, seja bem-vindo, sente aí que eu já te atendo, só um pouquinho, tua senha já está aqui. Uma igreja aprovada, ela não pode compactuar com o que é mal. Se eu falasse para muitas pessoas agora, abrir o seu celular, colocar no Instagram, aí vai lá naquela lupinha e faz assim, ó, coloca na lupinha lá, vai abrir uma página. Aquela página, vou falar para você, muitos dizem: oh, não sei para onde veio parar essa foto aqui, não tem nada de, não sabe como. Aquilo chama-se tendência, suportar o que é mal. Depois, quando você chegar em casa, pega o celular, se você quer ser aprovado, dá uma olhada como está a tendência da sua vida lá no seu celular, nas mensaginhas que você tem colocado lá, as tuas conversinhas lá. Veja as tendências que estão lá. Se você quer ser aprovado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quem quer ser aprovado, diga amém. Tem também a igreja de Sardes, que a pastora Sueli ministrou ontem, que foi algo tremendo. A igreja de Sardes, eu coloquei duas características da igreja de Sardes, a qual a fez reprovada naquele momento. E uma igreja que quer ser aprovado, ela tem que entender que ela não pode ser autossuficiente. Ela tem que depender de Cristo o tempo todo. Ela precisa depender de Cristo. E ela não pode viver de aparência. Quem está com a esposa e com o marido aí, dá uma olhada bem um para o outro, por favor. Vou olhar para minha esposa aqui. Ô, meu amor, tudo bem com você? Deu bem certo, pastor. Eu olhei por cima que deu certo. E aí? O seu cônjuge sabe exatamente quem você é em casa. Será que você é essa pessoa que está aqui dentro da igreja? Será que você é esse líder diante da tua célula? Você é esse mesmo líder dentro da sua casa? Será que como esposa você é a mesma pessoa que está aqui na igreja hoje? Porque o Senhor lhe vê exatamente aquilo que nós somos, não aqui dentro, não na aparência. Eu posso subir aqui e fazer uma boa performance, de uma vida de aparência. Mas será que estou sendo aprovado? Será que não é só aparência? Porque nunca foi sobre performance, nunca foi sobre mostrar quem nós somos, foi, sempre foi a respeito daquilo que tem dentro de nós. A igreja, as cartas de Apocalipse, foi exatamente isso. Foi olhando dentro, para dentro de nós, não aquilo que elas faziam, não aquilo que elas praticavam ali, não as suas obras, mas sim realmente quem eles eram. Se nós queremos ser essa igreja aprovada, nós não podemos viver de aparência. Porque alguém que vive não na autossuficiência, mas vive numa vida de dependência, ela não consegue viver de aparência. Porque quando ela depende do Senhor, quando ele busca a sua face, quando busca a sua presença, o Senhor inquieta o coração. O Senhor esquadrinha as nossas vidas, o Senhor fala, nos transforma e a presença dele nos muda todos os dias, amém? Quem está entendendo, diga amém. Não vou falar da sétima igreja, que o meu pastor, mas eu tenho certeza que vai trazer uma palavra abençoada sobre nós. Mas eu vou falar agora da igreja de Filadélfia. a igreja qual estamos destinados a falar. Todos esses pontos negativos que eu peguei de cada uma das igrejas é algo que nós não podemos ter na nossa vida se nós queremos ser uma igreja aprovada. E Filadélfia foi uma igreja que tinha um selo de aprovada. Uma igreja que guardava a sua palavra, que entendia que a palavra norteava a sua vida. E é exatamente isso que nós temos que tomar cuidado. Porque hoje, as pessoas querem que nós venhamos aceitar um evangelho café com leite. Um evangelho água com açúcar. Que as pessoas vêm nos questionar: pastor, mas você sempre falou que isso aqui não podia, agora me mostra. Aonde diz que não pode? As pessoas procurando argumentos na palavra para poder continuar cometendo seus delitos, seus pecados. E algumas pessoas colocam a mão em cima de algumas passagens da Bíblia ou dobram algumas folhas para não ler, porque se lesse saberia exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a igreja de Filadélfia, ela era fiel à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Nós temos que ser fiel a essa palavra. Por quê? Porque eu falo para você, você pode ceiar. Você pode ceiar amanhã. Você pode estar aqui a semana toda. Você pode curar enfermos, expulsar demônios. Mas se não guardar essa palavra, você chegará lá e essa porta que o Senhor diz que coloca diante dessa igreja aprovada, uma porta aberta, essa porta estará fechada. E não adianta chegar e dizer para o Senhor o que está lá em Mateus 7, 22, 23, porque Ele te responderá exatamente o que está escrito lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então, eu, o Senhor, lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se daqui, vocês que praticam o mal. O Senhor coloca uma porta aberta, uma chave. Uma porta que, se Ele abrir, ninguém pode fechar. E se Ele fechar, ninguém pode abrir. Mas esta porta está aberta para aqueles que guardam a Sua palavra. Aqueles que são fiel à sua palavra. Nós temos que entender. Quando o Senhor diz que coloca diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta, Ele diz assim, ó: eis que vejo as tuas obras. Eis que vejo as tuas obras. Baseado no conteúdo da carta que o Senhor está escrevendo sobre a sua vida dia após dia. E Ele diz para você hoje: eis que vejo as suas obras. Será que Ele pode dizer para você: coloca uma porta aberta diante de você? Ou será que essa porta já não está quase fechada? Por causa das nossas ações, nós temos que olhar para as nossas obras. Essa porta também fala da evangelização, não somente de salvação. Porque João 10,9 diz que ele é a porta, mas também para evangelização. Uma igreja aprovada é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que faz a sua obra. Se você quer ter pontos positivos e ser tremendamente aprovado pelo Senhor, deixe o Senhor usar a tua vida, amém? O Senhor quer usar você para ganhar muitas almas. O Senhor quer fazer de você líder de célula. O Senhor quer alcançar muitas vidas através de você. A porta está aberta. Nós temos que entender isso. Quando Paulo chega em Atenas, os estudos dizem que havia lá 30 mil imagens idólatras. O que Paulo poderia dizer? Paulo poderia dizer assim: olha, não, vou para outra cidade, porque aqui tem muita idolatria. Sabe o que Paulo responde? Vejo aqui uma grande porta para o Evangelho. Já tive alguns casos de discípulos chegando para mim e falando assim: pastor, pedi a conta do meu trabalho. A sair de lá. Meu patrão é isso, meu patrão é de tal religião, todo mundo que trabalha faz isso, todo mundo que trabalha faz aquilo, pedi a conta e estou saindo. Se entendesse que tudo isso é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Se a pessoa que olhasse para a minha vida há 20 anos atrás pensasse assim: não, vou para outro lugar, isso é muito difícil. Mas quem me ganhou para Jesus olhou para mim e viu uma grande porta aberta. Quantas portas abertas o Senhor tem colocado diante de você? Quando Paulo estava preso, algemado, a Bíblia diz que além de ele estar preso, ele estava algemado. Ele envia uma carta à igreja de Colossenses e ele diz assim: irmãos, orem comigo para que Deus abra uma porta para a pregação do Evangelho. Quer dizer, ele estava na prisão, ele estava algemado e pedindo para os irmãos orarem para que o Senhor abrisse uma porta para a pregação do Evangelho. Quando Paulo manda uma carta à igreja de Coríntios dizendo assim: olha, estou aqui por 3 anos, não fui embora, por quê? Porque o Senhor abriu aqui uma grande porta para a pregação, uma grande porta para o Evangelho. E uma igreja aprovada, sobre essa igreja, o Senhor estabeleceu uma porta aberta para a pregação do Evangelho, para a salvação. E essa igreja aprovada vai ter que usar essa oportunidade dessa porta. Quem está disposto a isso, diga amém. Nós temos que entender. Pergunta para quem está ao teu lado: o que você está esperando? Pergunta: o que você está esperando? Era uma igreja que tinha uma chave nas mãos. O Senhor fala de autoridade. Essa chave, eu lá orando, hoje eu tirei um tempo muito grande de oração, assim, pensando tudo isso. Eu pensei: Senhor, o que é esse selo? Senhor, o que é essa chave? Esse selo de aprovado, essa chave que abre essa porta, que ninguém pode fechar, e que se é fechada ninguém pode abrir, sempre vai ser a presença dEle. Sempre será o Espírito Santo nas nossas vidas. Sempre será isso. Nunca será outra coisa. Sempre será uma vida de santidade, porque sem santidade o Espírito Santo não habita onde não tem santidade. Sem santidade o Senhor não habita em templo sujo. Nós somos morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo das nossas vidas, a presença de Jesus, sempre vai ser esse selo, sempre vai ser essa aprovação, sempre será essa chave. Nós temos que entender isso. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu participava de outras igrejas, e eu lembro que falavam, e aí o meu avô, meus tios falavam assim: olha, quando chegar lá, São Pedro vai estar com a chave lá na porta, vai ser porteiro do céu, porque São Pedro é porteiro de céu. E eu do céu, eu imaginava aquela coisa, que chegasse lá, São Pedro ia abrir a porta, indo para dentro, passe, não, você não vai. Lendo a Bíblia, eu entendi que Jesus um dia fala para Pedro: eis que coloco diante de você a chave dos céus. Mas não era porque São Pedro seria o porteiro dos céus. Mas aquela chave era unção e autoridade. Aquela chave fez com que Pedro, na sua primeira pregação, ganhasse 3 mil almas. Aquela chave fez com que aonde Pedro passava, a sua sombra curava. Mas Pedro aproveitou aquela oportunidade. Pegou aquela porta aberta, aquela chave que estava nas suas mãos. Viu, deixa eu contar uma coisa para você, que eu não sei se você sabe, mas tenho certeza que você sabe, mas eu quero te lembrar. Você sabia que o nosso apóstolo tem a chave da nossa cidade? Autoridade espiritual sobre a nossa cidade está sobre esta igreja, amém? Pode aplaudir com vontade, meu irmão. É mais uma grande característica, semelhança da igreja de Filadélfia, uma igreja aprovada com a nossa igreja. E diz assim que vocês serão fiéis, não deixareis vocês serem abalados, se vocês forem fiéis. Nós queremos, e ele diz que sobre essa igreja aprovada, ele dará uma chave, fará de nós coluna da casa do meu Deus. E sobre as nossas vidas ele escreverá o seu nome, o selo aprovado. Faça assim, ó. Um selo na sua vida, aprovado. Ouvi numa pregação um dia, Reinhard Bonk, um testemunho sobre a vida do Reinhard Bonk. Ele chega numa igreja na Inglaterra para pregar. E nessa igreja só tinha pessoas mais velhas e crianças. Ele prega a palavra e ele depois questiona o pastor daquela igreja. E ele pergunta: onde estão os jovens dessa igreja? O pastor pergunta, fala para ele assim, após nós terminarmos aqui, eu vou te mostrar onde estão os jovens dessa igreja. E ele leva a Reinhard Bonk até uma danceteria, uma boate muito grande, e diz assim, todos os jovens da cidade estão dentro dessa boate, eles estão perdidos nesse lugar aqui, por isso que não tem jovens dentro da nossa igreja. Reinhard Bonk, entendendo que ele tinha, que Deus tinha um propósito para ele, se ele realmente queria ser aprovado, que ele tinha uma chave, existia uma porta, e o Senhor queria fazer dele coluna. Ele vai até aquele lugar, conversa com o dono e pede, olha, eu posso... me dá uma chance, 5 minutos para pregar o evangelho aí dentro. E o homem diz, não, não tem perigo, não vou deixar. E com tanta insistência, o homem fala, te dou 5 minutos. E ele com a chave nas mãos, unção e autoridade. Quem quer essa chave? Diga amém. Unção e autoridade. Ele vai até esse lugar. Prega por 5 minutos. Aqueles homens, aqueles jovens foram tomados por arrependimento. Depois disso, ele vai embora. No ano seguinte, ele volta. Ele volta, a igreja não estava no mesmo lugar. Adivinha onde a igreja estava? Aonde era a boate. E todos aqueles jovens estavam lá servindo ao Senhor, porque um homem, ele decidiu ser coluna. Ele decidiu usar aquela porta. E que o Senhor queria usar a vida dele para escrever um novo nome, uma nova história na vida de muitas pessoas. Essa é a característica de uma igreja aprovada. Quem quer ser aprovado, diga amém. Então vamos voltar lá no início. Qual o teor dessa carta? Qual o teor da igreja, da carta que o Senhor, Mister Louvor, pode vir para mim já, por favor? Sendo que eles estão, mas atalhei o caso. Qual o teor da carta? Qual o teor dessa carta que o Senhor está escrevendo sobre você? Prestem muita atenção nisso que eu vou dizer hoje. Agora, nesse momento. A carta, as cartas de Apocalipse, lendo todas elas, nunca teve nada a ver com aquilo que nós iríamos fazer, mas sempre sobre tudo aquilo que nós éramos capazes de suportar. Lutas, dificuldades, tentações, pecados, dias maus, suportar. Ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Ao que vencer, ao que você estiver disposto a suportar. Sempre foi sobre aquilo que nós estávamos aptos a suportar. E hoje em oração, o Senhor falava assim comigo que Ele iria apagar algumas cartas já escritas. E eu na minha pouca fé comecei a falar com o Senhor, falei, Senhor, mas a Tua palavra que diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. O que, que o Senhor vai apagar se já foi apagado, o nosso pecado foi apagado, o que, que o Senhor vai apagar? Eu senti claramente no meu coração, Ele dizendo que o nosso passado foi apagado. Mas que o nosso presente, que compromete o nosso futuro, se você estiver disposto, Ele pode apagar hoje. E escrever uma nova história sobre a sua vida. O Senhor quer escrever uma carta nova. O Senhor vai apagar muitas coisas do nosso presente. Muitas coisas do que nós fizemos do dia que aceitamos Jesus até hoje. Mesmo sabendo da verdade, talvez nós cometemos muitos erros. Somos homens, somos falhos, temos uma natureza pecaminosa. Mas o Senhor fala de apagar essa carta e escrever uma nova carta. Fique em pé, por favor.